Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Aí, o governo de Pernambuco sancionou no último dia 3 a lei que cria o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Para falar sobre o assunto, eu estou mais uma vez ao telefone para conversar aqui conosco com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Dilson Peixoto. Seu Dilson, tudo em paz? Bom dia.
Bom dia Roberto Gonçalves, bom dia aos ouvintes. Tudo em paz, Roberto, na luta.
Estamos na luta. Fala aí um pouquinho desse programa aí de aquisição de alimentos da agricultura familiar e que pode beneficiar aqui os nossos agricultores do Araripe, secretário.
Pois é, Roberto. Essa é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais do campo, que eles vinham há muito tempo reivindicando que a gente tivesse um programa. Quando a gente assumiu a secretaria lá em janeiro do ano passado, a gente tem conversado bastante com as entidades do movimento, com a ASA, com as outras entidades, com a Caatinga, com a FETAP, com a MST, com o conjunto do FETRAF, o conjunto das entidades, para poder levantar o que é que a gente poderia fazer efetivamente de positivo. Né? Então, um dos assuntos que sempre fez parte das nossas pautas era que o governo do Estado tivesse um programa que regulamentasse a compra de alimentos, né, para o próprio governo. Então, a gente trabalhou fortemente nisso, e aí agora, inclusive, a gente estava com esse projeto pronto para lançar em outro momento, mas por conta dessa questão da pandemia, a gente conversou com o governador decidiu antecipar o envio desse projeto. O projeto foi para a Assembleia Legislativa, foi discutido, sofreu emendas importantes, contribuições de deputados, e aí, efetivamente, no dia 3 de junho agora, já tinha sido aprovado por unanimidade, o governador tornou lei, né? É a lei 16.888. O que é que, basicamente, tem de novidade nessa questão? Ele regulamenta que todas, por exemplo, tem três modalidades. Tem o que a gente chama de compra institucional direta, que é aquela situação em que tem órgãos, organismos do Estado que fornecem alimentos para as pessoas que lá trabalham ou que são usuários daqueles equipamentos. Então, a gente tem alguns grandes exemplos. Tem a Secretaria de Educação, que adquire alimentos para transformar em merenda para os estudantes. Tem os hospitais, que fornecem alimentos para as pessoas que estão internadas, para os funcionários. Tem os presídios, tem as unidades da FUNASE, tem os quartéis da Polícia Militar. Então, são vários organismos do governo do Estado que adquirem alimentos. Então, a partir de agora, todas essas aquisições de alimentos têm que ter pelo menos 30% produtos oriundos da agricultura familiar. A outra é o que a gente chama de compra institucional indireta. É aquele que, por exemplo, você faz uma licitação e contrata uma empresa terceirizada para fornecer aqueles alimentos. Nesse caso, também, a empresa que vai ser, quando fizer a licitação, no edital já vai ficar claro, e a empresa que ganhar a licitação, ela tem que comprar pelo menos 30% da agricultura familiar. E, por último, tem uma modalidade que é extremamente importante, chamada compra direta com doação simultânea. Esse, você adquire os programas da agricultura e esses alimentos são doados para hospitais, para abrigos de idosos, casas de criança e adolescente, para entidades sociais que precisam de filantrópicas, etc. Então, o que é que a gente está falando aqui? Primeiro, todos os produtos que têm a ver com a agricultura familiar. Então, a gente está falando aqui de todos os produtos agropecuários, com produtos extrativistas, produtos lácteos, então, por exemplo, leite de cabra, leite de vaca, queijo, iogurte, peixe, oriundo da atividade pesqueira. Os agricultores familiares, os criadores de animais familiares, né, povos indígenas, comunidades quilombolas, todos eles que produzem vão estar com destaque nesse programa. Então, a gente está falando, Roberto, algo em torno que o governo gasta por ano de 100 milhões de reais para fazer essas compras. Então, se a gente fizer a conta, se disser, por exemplo, pelo menos o mínimo, 30 milhões, 30%. Então, 30 milhões de reais vão movimentar o mercado da agricultura familiar, dando mais estabilidade para o agricultor, porque ele vai ter a quem vender. E um detalhe interessante, a gente está falando de preços que são regulados pelo CEASA e não são preços dos atravessadores. Então, o agricultor não vai ficar na mão de atravessador que compra barato para revender mais caro. Ele vai vender já no preço do mercado. Então, isso vai dar uma capacidade de renda para que a gente possa melhorar a vida do agricultor familiar. Esse é um programa extremamente importante, que o governador Paulo Câmara, mesmo nessa questão da pandemia, teve a sensibilidade de aprovar, porque isso vai garantir, desde agora na pandemia, e principalmente depois que começar a sair desse episódio, a gente vai começar a ter vendas constantes. Né? Concretamente, a gente já teve, a lei não tinha sido aprovada, mas no espírito da lei, nós aprovamos através da DDP do governo, compra de R$1 milhão da agricultura familiar, que já foram 20 mil kits de alimentos que já foram comprados e distribuídos para doação simultânea. E agora, essa semana que vem, a gente lança um novo edital pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. O governador liberou mais R$2,5 milhões que vão ser comprados da agricultura familiar e doados para as pessoas com situação de vulnerabilidade. Esse novo edital, inclusive, já atende ao que prevê a lei com detalhes. Então, ele vai ser regionalizado. Então, vai ter compras de agricultores aí do Araripe, de agricultores do Agreste, da Zona da Mata, do Pajeú, do Moxotó. A gente vai ter compras específicas. Os produtos que vão ser comprados são aqueles produtos que são produzidos naquela região, para que a gente possa ajudar todos os agricultores por região.
Eu gostei aí da parte do preço, né? O preço vai ser de acordo lá com o preço que é lá do CEASA, né? E aí já tira o atravessador do meio aí, o agricultor ganha muito mais. Programa excelente aí, viu, secretário? Muito bom mesmo. Estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto. Quando o senhor participa aqui, não tem jeito. O WhatsApp aqui disparou, todo mundo perguntando sobre o Garantia Safra, secretário. Tem novidade por aí?
Infelizmente não, desde a última nossa conversa, Roberto, não, né? O governo federal ainda não liberou nenhum dos recursos que os municípios apresentaram, né? A gente continua com a mesma situação, eles estão analisando os recursos que as prefeituras fizeram e com a nossa ajuda da secretaria, mas concretamente até agora, lamentavelmente, não houve a liberação de nenhum dos... A gente tem, não sei se você lembra, a gente tem 100 municípios do estado que estão aptos, né? Que é importante, às vezes as pessoas ficam pensando, só 100, mas é porque o Garantia Safra, ele só atinge o trabalhador, o agricultor do semiárido. Então você tira aí a região metropolitana e tira toda a Zona da Mata. Então fica só o Sertão e o Agreste. E alguns municípios não tiveram interesse, etc. Então a gente tem 100 municípios aptos, que abrange mais ou menos quase 100 mil agricultores que pagaram sua contribuição. Aí no Araripe são todos os 10 municípios, são 31 mil agricultores que pagaram as prefeituras, etc. E lamentavelmente até agora a gente não recebeu uma posição, digamos assim, que mudou a análise da Comissão Nacional. A gente continua sem tempo, novidade, lamentavelmente, dos agricultores em relação à Garantia Safra.
Quando o senhor tiver a novidade, já sabe, né? Para a gente jogar essa informação para o agricultor aqui que está precisando muito. Vamos falar um pouquinho aí de política, secretário, porque o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Petrolina, Odacir Amorim, ele pediu a exoneração aí do cargo de diretor do IPA, né? O instituto aí ligado à sua secretaria. Isso aí deve ser, né? Já é afirmando também que ele deve ser o candidato do PT à prefeitura de Petrolina, é isso?
Isso. No dia, o prazo de desincompatibilização, que é onde o agente público ele é obrigado a sair do cargo público que tem para poder concorrer, terminou no dia 3. O nosso companheiro Odacir foi, digamos assim, já foi resolvido internamente dentro do PT de Petrolina que ele será o nosso candidato a prefeito. Então ele saiu do IPA, já está desde o dia 4, do dia 3, dia 4 na verdade, ele já está totalmente afastado do IPA e está construindo, fazendo suas andanças lá, mesmo com essa situação, mas construindo sua candidatura. E aí a gente está conversando internamente com a nossa bancada, deputados estaduais, deputado federal, junto com as entidades do movimento social, para a gente rapidamente encontrar uma solução. Até, eu acho não, segunda-feira, no máximo, a gente anuncia o novo presidente do IPA, que vai cumprir uma tarefa importante de dar sequência ao que foi iniciado pelo ADACI e de garantir que a nossa ação seja articulada junto com a Secretaria e os demais órgãos que fazem parte do nosso complexo.
E aí no Recife o PT segue junto aí, a coligação do PSB, como é que vai ser? O PT vai ter candidatura própria? A Marília está no jogo também, né?
É, aqui a gente está numa indefinição, quer dizer, tem uma definição, né, da direção nacional do partido, que recomenda que a gente tenha a candidatura própria, mas o diretório municipal do PT aqui em Recife, a gente pelas votações que têm acontecido, pelo menos 80% do diretório entende que é importante a manutenção do PT na frente popular. Então a gente vai ter está aguardando a data, se eu não me engano, agora no dia 15, o diretório municipal vai fazer o seu encontro. Vai ser um encontro diferente, como está tudo acontecendo por internet, né, por plataforma de videoconferência, mas o diretório municipal vai fazer o debate, vai fazer essa votação, se quer candidatura própria ou se quer o apoio a outro partido, no caso, ao PSB. Depois dessa decisão, ela vai ser submetida à direção nacional e aí vão ter várias conversas para chegar a uma solução. Como tudo indica que a eleição será adiada, então a gente tem um pouco de tempo aí para resolver isso com calma.
É. Bom, secretário, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e já sabe, né, as portas estão sempre abertas, quando tiver alguma novidade é só ligar.
Muito obrigado, Roberto, muito obrigado aos ouvintes e um bom dia para todos.
Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto. Agora são 7h53, 7h54, mudou digital, vamos ao intervalo, já voltamos. Ainda tem Padre Luciano Lima, 13 anos de sacerdócio, vai conversar conosco. Tem Fredson Paiva, tem a sua participação pelo WhatsApp. Sistema Betson também conosco, vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.